A gente continua trazendo para você a expectativa de retomada dos trabalhos no Congresso. A gente tem sessão solene marcada para as 15h, com representantes dos três poderes. No fim da tarde já tem sessão da Câmara chamada para votações. E aí a gente convidou os líderes partidários para ouvir as expectativas dessa retomada de trabalhos, desse início de ano. Há pouco a gente conversou com a vice-líder da oposição, vice-líder da minoria na Câmara e no Congresso, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, e agora está com a gente aqui ao vivo o deputado Mauro Benevides Filho, ele que é do PDT do Ceará, também vice-líder do governo na Câmara. Deputado Mauro Benevides, muito obrigada pela participação. Como a gente ainda não se viu esse ano, vou desejar ainda feliz ano novo, acho que ainda está em tempo de desejar feliz ano novo. Obrigada por estar com a gente mais uma vez aqui no painel eletrônico.
Obrigado a você, Ana Raquel, obrigado a todos que fazem Rádio Câmara, TV Câmara, enfim, YouTube, todos os internautas que nos dão o privilégio hoje de ouvir um pouco o que vai acontecer no Congresso nesse semestre. Eu estou aqui afiado com vários pontos que nós vamos realçar e já agradeço de antemão a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês, desejando, Ana Raquel, também feliz ano novo para você e toda a equipe.
A gente que agradece. Bom, deputado, vou começar a nossa entrevista da mesma forma que eu comecei a entrevista com a deputada Bia Kicis, que é perguntando qual que é a prioridade do governo neste início de ano. Claro que para deputado eu perguntei da oposição, mas para o senhor, que está representando aqui, né, o governo no Congresso, na Câmara dos Deputados, qual que é a prioridade do governo nesse início de ano? O que, que o senhor acha que vai ser ali aquela nessa retomada, o ponto principal das discussões, dos debates, seja aqui na Câmara dos Deputados, seja no Congresso como um todo?
Bom, vamos lá. Hoje, realmente, às 15 horas, o Congresso como um todo, né, Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, o Supremo também vai levar a sua mensagem do que vai fazer durante o exercício de 2026, a presidência da República, não somente o presidente Lula pode ir, mas também um representante, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, tem ido levar a mensagem, primeiro, prestação de contas de 2025 e depois fazer realmente uma elaboração dos grandes projetos para 2026. Mas vamos lá para poder já deixar elencado aqui alguns pontos. Primeiro deles, deve ser analisado o projeto do Mercosul, né, com a Europa, com a União Europeia. Esse é um tratado que vai disciplinar tarifas ou isenção de tarifas entre aqueles que fazem a América do Sul e também a União Europeia. Portanto, vai ser muito bom para o agronegócio brasileiro, vai ser muito bom, inclusive, para a importação de insumos com tarifas menores, insumos para qualquer área, área industrial, implementos agrícolas, fertilizantes, ou o que quer que seja. Tanto é bom daqui para lá, como é bom também de lá para cá. Portanto, é uma ampliação do comércio internacional. Isso pode gerar, inclusive, mais dólares, mais euros nessa concepção. É importante para o Brasil, para manter a estabilidade e a segurança dos investidores internacionais. Mas hoje, ainda às 18 horas, a Câmara também reunida, logo após a sessão do Congresso Nacional, primeira matéria que vai ser discutida é realmente a medida provisória que trata gás do povo, ou seja, vai ser entregue gás para as famílias de baixa renda, não é para todo mundo, claro, e, portanto, essa medida provisória ela vence dia 11 de fevereiro, e nós vamos já hoje votar para dar tempo e para o Senado Federal também votar essa matéria, e obviamente ela vai em seguida para a sanção presidencial, que é uma matéria que está todo mundo esperando realmente que ela seja votada. Sem falar da medida provisória que abre um crédito suplementar, um crédito extraordinário para o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Agrícola. É importante que esse crédito também ser votado, não terá problemas com a oposição, porque isso já foi discutido na última reunião que nós tivemos quinta-feira na residência do presidente Hugo Mota. Portanto, essas matérias estão devidamente alinhadas para poder discutir. Sabe qual é a outra matéria, né, Raquel, que vai ser também muito polêmica nesse semestre é a PEC da segurança. O governo tem um entendimento sobre até onde ela deve ir, o aspecto federativo da segurança, ou seja, da integração das ações de segurança pública coordenadas, né, pelo governo federal. PEC da segurança é outra matéria que está sendo discutida, que vai ser discutida, digo melhor, para esses próximos 6 meses, eu dizia. Sabe qual é uma outra? E aí, não necessariamente na ótica do governo, mas na ótica do Congresso Nacional, é voltar. Lembra que nós votamos a lei de políticas antifacção. Isso foi aprovado na Câmara, foi para o Senado. O Senado fez algumas modificações, voltou para a Câmara, e aí essa matéria deve ser votada somente após a votação da PEC da segurança, porque ela, vamos dizer assim, dará suporte para a nova institucionalização, eu diria a nova constitucionalização, porque é uma emenda constitucional. PEC quer dizer proposta de emenda constitucional, que vai criar o um alicerce jurídico para no, o novo, a nova oportunidade de combate à violência em todo o Brasil. Sabe o que é que vai também tomar conta de todo mundo no Congresso, e para nós do governo também é muito importante? São os vetos que o presidente da República impôs a determinadas leis: a lei da dosimetria, a lei complementar 108, do qual fui relator da reforma tributária, vários outros vetos, inclusive da lei orçamentária. Olha, vai ser movimentado essa questão aí também, é um ponto importante. Quarto ponto, já mencionado aqui por você, na matéria anterior, que é a CPI do INSS, que está sendo buscada no Supremo Tribunal Federal a autorização para que o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, venha à CPI, por exemplo, dizer onde estão os 240 mil contratos de empréstimos consignados, que a assinatura nem está assinada. E quando está, não confere com a assinatura do aposentado. Então, isso é uma matéria extremamente polêmica, que já puxa a quinta matéria, que é a CPI do Banco Master. O CPMI, que é M, quer dizer mista, ou seja, Câmara e Senado. Mas também já tem assinaturas da CPI, que aí é só Câmara dos Deputados, também ambas com assinaturas devidamente já registradas, para poder, portanto, se averiguar o que houve, afinal de contas, em relação a essas operações. Como é que o Banco Central, por exemplo, deixava passar uma aplicação em CDB de 140% do CDI, que não existe no mercado financeiro, né? 105, 106, 108, 100%, mas 140% já é um sinal, uma demonstração da falta de liquidez que o Banco Master vinha obtendo, né, ao longo desse período. E por último, sabe o que é que vai entrar em discussão também? É a questão do STF. O pessoal está questionando determinadas ações do STF e querem, portanto, fazer com que o Código de Conduta, por exemplo, possa ser analisado. O Senado Federal está com a missão de escolher, e essa é uma prioridade do governo, de escolher a indicação, aliás, de votar, né, de sancionar ou não a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. Então, essa é uma discussão também que o Congresso Nacional terá que fazer. O Supremo hoje está funcionando somente com 10 ministros, falta uma cadeira. Portanto, aí está só uma preliminar de vários pontos que eu estou elencando, para poder realmente mostrar que esse ano Sem falar do debate eleitoral, que inequivocamente
Sim.
vai acontecendo no correr do período.
Com certeza, deputado Mauro Benevides Filho. A deputada Bia Kicis, da oposição, citou pontos parecidos, mas claro que a visão de governo e de oposição são diferentes. No caso, o senhor citou aí pontos polêmicos, como o veto à lei da dosimetria, chamada lei da dosimetria, que mexe com as penas de quem está envolvido, né, esteve envolvido nos atos do 8 de janeiro de 23, oposição querendo que haja derrubada desse veto, questão das CPMIs. Sob o ponto de vista da economia, que o senhor até comentou, né, que hoje a gente tem aí a votação das medidas provisórias no plenário da Câmara, a partir até de um acordo das lideranças, a deputada Bia Kicis, pela oposição, colocou uma preocupação de pacotes, que ela usou o termo assim, de talvez eleitoreiros, justamente porque a gente está no momento eleitoral e que a oposição vai estar ali de olho para que determinados programas do governo não tenham esse caráter, justamente por ser um ano eleitoral. Do ponto de vista da economia, inclusive dos números, o senhor, como representante aí da liderança também do governo, o que que o governo vai buscar como prioridade? É a questão do projeto da escala 6x1? Existem outras questões? Como é que está a questão do desemprego? Há muitas críticas aí da oposição. Como que o senhor vê esse ponto agora, aqui nessa retomada, e no ano eleitoral, que a gente sabe que as votações se concentram principalmente no primeiro semestre?
Vamos discutir, inclusive, dois pontos. A questão de despesas que possam ser caracterizadas eleitoreiras ou não. E depois vamos também tratar da questão da escala 6x1, que é importante a gente deixar claro o que é que vai acontecer nesse primeiro semestre. Primeiro, há uma concepção errada no Brasil, inclusive de colegas economistas, sobretudo os economistas do sistema financeiro, em dizer que o cumprimento da meta de resultado primário de 0,48% do produto interno bruto, com tudo dentro, todas as despesas, porque quando você apura o resultado primário, os créditos extraordinários, por exemplo, eles não entram na despesa. Por exemplo, despesa com o Rio Grande do Sul em 2024, 2025, foi um crédito extraordinário, sem esperar que ia acontecer. Ele acabou ficando fora do cálculo, mas isso afeta outras, vamos dizer assim, outros cálculos que nós economistas faremos. Então, o erro do brasileiro, o erro do sistema financeiro, é achar que o problema do Brasil é o déficit primário, ou seja, muita despesa, como alguns colegas também na Câmara dos Deputados têm colocado isso. Eu tenho dito reiteradas vezes que o problema da dívida pública brasileira não é a despesa primária. O governo teve um déficit de 45 bilhões de reais em 2024 e de 55 bilhões em 2025. É essa realmente a causa do aumento da dívida pública brasileira? É notório que não. O Brasil tem a maior taxa de juro real do mundo e ninguém explica isso. O pessoal quer explicar, porque o governo teve um déficit de 40 bilhões, que o Brasil deve ter a maior taxa de juro real do mundo. Não é verdade, não há explicação técnica para isso, nem o Banco Central explica, nem ninguém explica. No mundo afora tem déficits primários muito maiores, mas a taxa de juros é bem menor. Portanto, precisa ficar claro que, apesar do déficit primário, não há justificativa para você ter. E sabe quanto o Brasil pagou de juros em 2025? Ana Raquel, espero que você esteja sentada aí. Um trilhão de reais. Ninguém fala isso. Um trilhão de reais. E aí nós estamos falando, discutindo 40 bilhões do déficit primário do governo federal. Paciência, gente. Isso está na hora de acabar, está na hora de nós pensarmos tecnicamente, deixar a política de lado e pensar tecnicamente do que deve ser. Segundo ponto, escala 6x1, sim, ela será discutida nesse semestre. A ideia é tentar encontrar um denominador comum. Por exemplo, há um forte indício da escala 5x2, ou seja, ficar o final de semana livre, você trabalhar só 5 dias, ou fazer acordos, trabalhando no sábado, folgando um dia na semana, um dia no domingo. Essa é uma matéria que com certeza vai ser pauta do Congresso Nacional, e eu espero que isso vá à frente, porque há uma grande expectativa da população trabalhadora brasileira de que isso possa ser, sim, discutida e aprovada no decorrer do primeiro semestre de 2025. Isso é um ponto extremamente importante também que você realçou, e essa é uma matéria para o governo também de extrema relevância.
Para a gente poder concluir aqui, deputado Mauro Benevides, houve ali a sinalização do presidente Hugo Mota com os líderes partidários, reunião inclusive que o senhor participou na semana passada, de que haja um entendimento para as comissões permanentes da Câmara poderem funcionar, já começar a funcionar antes do Carnaval, mantendo-se ali sempre que possível, as presidências com os partidos que já estavam acordadas desde o ano passado. A deputada Bia Kicis até falou que o PL e o PSD já estão ali acordando de trocar a presidência de uma comissão ou outra, mas dentro desse chamado feito pelo presidente Hugo Mota. O senhor também vê nesse sentido? É possível que as comissões já há essa expectativa de não só o plenário retomar seus trabalhos, como vai ser feito hoje, mas também as comissões permanentes da Câmara, as 30 comissões que existem, para poder detalhar cada tema ali especificamente?
Sim, ficou acordado, presente todos os líderes partidários, inclusive do governo, inclusive nós do governo, de que as comissões, para apressar, isso é um pedido do presidente Hugo Mota, que quer apressar o início dos trabalhos da Câmara na sua inteireza, não só no plenário, mas também nas comissões técnicas, que é exatamente manter a distribuição, a proporcionalidade, né, das presidências de comissão, essas presidências como estão hoje em dia. É bem verdade que o PL e o PSD de dado vai fazer uma troca, um vai se eu não me engano, para Minas e Energias, e a outra vem para onde está o PL, de tal maneira que
Agricultura, a deputada falou,
as
Minas
presidências
Energia e Agricultura, que eles estão trocando ali.
e agricultura, exatamente. Mas a distribuição dos partidos permanece a mesma, mas será permitido a troca de membros ou a troca de presidentes, e que terça-feira, portanto, na reunião das bancadas, por exemplo, a minha bancada se reúne 14 horas, a bancada do PDT, que eu estou falando, se reúne 14 horas para poder exatamente decidir a presença em todas as comissões, e todos os partidos devem, portanto, fazer. O Partido dos Trabalhadores também já está fazendo as suas indicações. Portanto, concluindo e repetindo, presidência de comissões permanece como estar, a não ser essa troca de PL e PSD, mas com a possibilidade de trocar membros, de trocar presidentes, inclusive vice-presidentes, para poder dar a sequência da celeridade no funcionamento, né, das comissões, que eu acho que a Câmara aprofunda mais as questões quando ela discute nas comissões, seja ela qual for. Os temas ficam realmente aprofundados e chega no plenário já com a visão mais ampla do que ela pode representar para o Brasil, para a economia brasileira, no caso, puxando para o meu viés aqui na Comissão de Finanças e Tributação. Essa realmente é um ponto importante que o presidente Hugo Mota deseja já implementar nessa semana, porque na próxima semana nós vamos funcionar aí 3, 4 dias antes do Carnaval e já votando matéria, já comissões analisando, vindo para plenário o que seja necessário para poder discutir e manter a Câmara em pleno funcionamento.
Isso aí, vou agradecer então mais uma vez ao deputado Mauro Benevides Filho, ele que é do PDT do Ceará, vice-líder do governo na Câmara. Deputado, muito obrigada mais uma vez, portanto, uma excelente retomada de trabalhos aí para o senhor, um ótimo ano.
Muito obrigado pela oportunidade. Realmente vamos dar todo o gás. Não é medida provisória, gás do povo, que vai ser analisado hoje, mas vamos dar todo o gás para que a Câmara realmente demonstre à população brasileira do que ela é capaz de produzir. Um abraço a todos.
Obrigada, deputado. Forte abraço.